Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá a professora Débora de Melo Gonçalves, professora da Universidade Estadual de Maringá e coordenadora do quinto ciclo de palestras Cérebro e Mente, Educação e Sociedade, que está sendo realizado na UEM. Professora, olá, boa tarde, obrigada por vir.
Boa tarde, é um prazer estar aqui, boa tarde a todos os ouvintes.
Professora, explica pra gente do que vai tratar esse quinto ciclo de palestras Cérebro e Mente.
Então, é pela quinta vez, estamos realizando um ciclo de palestras que aborda esse tema tão importante, cérebro e mente. Cada ano nós temos um tema, e o tema deste ano é educação e sociedade. Então, nós temos 3 noites de evento, e em cada noite, um aspecto diferente desta relação entre cérebro, mente e educação.
É, eu estava vendo aqui um tema que eu já achei bastante interessante, que é em relação à alfabetização de crianças.
Sim, nós temos, certamente, né, todo aprendizado, inclusive de alfabetização, envolve diferentes e complexos processos cerebrais. E hoje à noite nós vamos receber o Dr. Rafael Bruno Neto, que é um pesquisador, né, com doutorado na área de neurociência e que defende a importância da alfabetização fônico-silábica na língua portuguesa para melhor eficácia, melhor eficiência da alfabetização. Ele mora em Londrina, ele vem hoje para nos explicar como e por que defender essa sua teoria da importância da alfabetização desta forma.
Ela se daria melhor, né, dessa forma, é isso?
Então, nós temos hoje, quando a gente avalia, né, a quantidade ou o número de crianças que têm alguma dificuldade no processo de alfabetização, nós ficamos curiosos em saber, será que estamos usando o melhor método? Será que existem outros métodos? Será que voltarmos ao método anterior ou propormos uma outra forma de alfabetizar seria mais eficaz? Então, são estes questionamentos que levam a pesquisadores como ele a elaborar formas, propor ideias diferentes. Então, ele vem para nos explicar uma forma diferente, né? Será que vai ser melhor do que a atual? Tudo está para ser discutido, para ser avaliado prós e contras, né, para a gente chegar aí a uma conclusão com os educadores, com os neurocientistas a esse respeito.
Bom, a alfabetização é um dos temas. Quais os outros?
Hoje à noite também, no segundo período da noite, nós vamos fazer uma leitura da relação da pesquisa em educação e da neurociência. O que é importante nós entendermos assim, a neurociência passou a entender melhor o cérebro com o avanço dos exames de imagem, de tomografia, de ressonância magnética, essas imagens que nos possibilita ver o cérebro em funcionamento. Mas as teorias da educação existem há muito mais tempo. Então, hoje, no segundo período da noite, teremos dois pós-graduandos, pedagogos, que vão procurar fazer este casamento, neurociência e educação. Então, eles vão olhar o que a neurociência dos dias de hoje fala e comparar com o que Vygotsky, Piaget, outros, né, pesquisadores importantes da educação falaram e encontrar ali convergências e divergências, né, para ver o que, que a neurociência vem comprovar ou o que talvez ela venha levantar de dúvidas a este respeito. É um casamento necessário. Hoje a educação ela não consegue mais avançar sem ter um olhar sobre o cérebro infantil. E é muito surpreendente que, na verdade, a maioria das vezes a neurociência vem confirmar muitas das teorias que já são propostas, mas sem métodos, né, científicos, biológicos, à época, tão eficazes quanto hoje nós temos.
São teorias que também foram elaboradas com práticas, né, exames práticos.
Sim,
né?
São teóricos da educação que, a partir da sua vivência, da convivência, das teorias psíquicas, né, da história da educação, propuseram práticas pedagógicas, teorias que embasaram as mudanças e os processos curriculares de práticas pedagógicas atuais. Hoje, com os exames de imagem, enfim, com o avanço, a gente visa isso, entender melhor o que eles estavam tentando explicar. E esses pós-graduandos do Programa de Pós-Graduação em Educação, eles estão dedicados 2, 3, 4 anos só estudando isso. o que, que a literatura diz hoje, o que, que ela dizia antigamente e o que, que elas estão aqui coincidindo ou não.
Bom, a maioria das teorias estão sendo comprovadas pela neurociência, né? Mas há teorias também que estão sendo derrubadas, digamos, pela neurociência.
Então, na verdade, as teorias elas são comprovadas e são explicadas. Certamente, alguns conceitos vão deixando, né, de serem válidos com essas comprovações. Mas a maioria, na verdade, a gente vem podendo explicar melhor e entender como isso está acontecendo no cérebro da criança. Por exemplo, os teóricos da educação, eles sempre mostraram a importância da afetividade na educação.
Uhum.
Nem precisamos dos teóricos. Todos nós conseguimos perceber que se existe um clima afetivo negativo, um clima estressante, um ambiente de medo, um ambiente de repulsa, nós vamos ter prejuízos na educação.
Uhum.
Os teóricos já definiram isso como importante. Hoje a gente consegue entender as áreas cerebrais que estão envolvidas neste processo, né? E compreender ali e propor formas menos estressantes, formas, né, mais eficazes para trabalhar esse tema. Então, é elucidar com um pouco mais de detalhes o que tinha sido percebido já pelos educadores.
Um dos temas do evento é a questão do estresse infantil também.
Sim, nós teremos na noite de amanhã uma pesquisadora da UEM que voltou recentemente de 2 anos no Canadá estudando exatamente isso. Como se formam as cicatrizes do estresse infantil. Estresse infantil é um tema importante, não é? Porque de forma voluntária ou involuntária, enfim, muitas crianças sofrem com esse estresse. Um estresse por negligência, um estresse por violência, pode ser verbal, pode ser física, pode ser sexual, enfim, tantas formas de violência que as crianças podem estar sujeitas. E ela vem para nos falar isso, como o cérebro lida com estas cicatrizes. Estamos todos curiosos para escutar o que ela vem trazendo de novidades a este respeito.
Uhum.
Porque nós, todos, trazemos cicatrizes. Né? Essas crianças que enfrentam, como elas vão lidar, como se dará o enfrentamento, como nós, educadores, como nossa sociedade, família, podemos contribuir para que essas cicatrizes possam existir da maneira menos dolorosa, né, e menos, talvez, marcante possível na vida dessa criança.
O que a neurociência fala sobre os momentos de estresse vividos pelo ser humano? De que forma eles ficam registrados no cérebro?
Olha, existem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, a neurociência diz que a dor psíquica e a dor física são entendidas no cérebro de formas muito semelhantes. Então, existem experimentos que mostram que uma pessoa, um adulto mesmo, que está sofrendo com uma dor de perda de um ente querido, uma dor de perda amorosa, uma dor psíquica, no cérebro isso é interpretado de uma forma muito semelhante do que uma queimadura. Então, a dor psíquica é uma dor real, né? A gente, às vezes, se preocupa ou se vangloria muito em não bater, em não agredir fisicamente, mas com a agressão verbal, com a agressão, né, do bullying, com a agressão da exclusão, da indiferença, estamos causando também dores. E isso é percebido, né, na mente da criança, do adulto, de uma forma semelhante a uma dor física. A negligência também é um problema. O deixar de fazer, né, isso é interpretado pelo cérebro também como uma dor. Às vezes nós não fazemos, não agredimos, né? Não agredimos verbalmente, não agredimos sexualmente, mas nós negligenciamos, nós não damos atenção, não acolhemos, não integramos. E essa negligência na educação, ela também deixa marcas e cicatrizes.
E pessoas que receberam tiveram uma vivência desta forma, reproduzem isso? Será? Fica registrado no cérebro e aí elas reproduzem? Tem alguma
tudo
coisa?
Depende de como ela aprende a lidar com isso, né? Tudo depende de como essa vida evolui, vamos dizer assim. Existem pessoas que sofreram com isso, mas que são acolhidas, que aprendem a lidar, que passam por terapia ou que passam por um acolhimento e que reorganizam as suas estruturas cerebrais para aprender a lidar com isso, como existem pessoas que não. Então, infelizmente, quem não tem o acolhimento, o tratamento, a terapia, né, é necessária, ela pode vir a ser um reprodutor destas circunstâncias. Então, é importante nós estarmos atentos a isso, né? O desenvolvimento cerebral passa, inclusive, por esta atenção e acolhimento.
E tudo que a gente aprende ao longo da vida fica, assim, digamos, marcado no cérebro, ou a gente pode fazer uma limpeza no cérebro de vez em quando e renovar aí as estruturas?
Então, o nosso cérebro é único porque cada um de nós viveu situações únicas. Mesmo que a gente esteja presente no mesmo ambiente, a gente enxerga de formas diferentes. Cada vivência nova, cada experiência, emoção, vai modificando um pouquinho o nosso cérebro. Pouquinho mesmo, coisas que aparecem, que não aparecem às vezes na imagem, mas que ao longo do tempo podem ir mudando a estrutura cerebral. Então, nós somos produtos da nossa vivência. A gente chama isso de conectoma cerebral. A conexão entre os meus bilhares e bilhares de neurônios é diferente da conexão entre os seus milhares e milhares de neurônios. São cérebros únicos. Aquilo que está ao nível da nossa consciência e aquilo que está ao nível da nossa inconsciência já é uma outra conversa. Né? Às vezes, nós não temos consciência, mas está marcada na nossa, né, aos níveis inconscientes e podem até influenciar as nossas decisões. Né? Mas nós temos uma forma única de ver o mundo. Isso é muito importante que a gente entenda. E numa família, numa turma de 20 alunos, de 30 alunos, às vezes uma abordagem que nós chegamos e trazemos pode ser um estímulo para uma criança e um desestímulo para outra criança. Então, por isso que a gente precisa estar sempre atento a procurar atender a todos, né, a atingir ao máximo possível.
A neurociência traz muitos conceitos novos aí para a educação, né? Inclusive determinando em qual tempo a criança deve aprender a ler ou tem que, né, aprender a ler, tem isso, né?
Sim, o respeito, né, às diferenças de idade, os respeitos às diferenças no desenvolvimento é também um conceito que a neurociência traz. Então, existe uma alfabetização na idade certa. Essa idade certa é um intervalo, né, de tempo. Não é uma data, não é um dia. É um intervalo que se pressupõe que a criança já está apta para ser alfabetizada. Então, isso faz parte de um desenvolvimento global, né, e que a escola está muito atenta a isso. Então, nós temos ali períodos em que nós esperamos que as crianças estejam aptos a se relacionar socialmente com as demais, estejam aptos a ter desenvolvimento motor, estejam aptos a também ter desenvolvimento de linguagem e também alfabetização.
Nós estamos conversando com a professora Débora de Melo Gonçalves, professora da Universidade Estadual de Maringá. Estamos falando sobre o quinto ciclo de palestras Cérebro e Mente, Educação e Sociedade, que está sendo realizado na Universidade Estadual de Maringá, no bloco B33 do campus, né, auditório do PDE. Professora, uma das palestras também está falando sobre a questão do gênero, né? Qual a ligação com a neurociência?
Então, nós receberemos na noite de amanhã a doutora Juliana Vargas, que está vindo lá do Rio Grande do Sul, e a especialidade dela é a relação da cultura com a sexualidade e gênero. Então, ela vem trazer essa conversa também para nós refletirmos, né, o quanto a cultura influencia o cérebro, ou o cérebro influencia a cultura. Enfim, é claro que tudo está intrinsecamente relacionado. Então, é um olhar que nós vamos aprender com ela amanhã, né? Ela traz para nós, ela estuda isso já há bastante tempo, e ela vem falar sobre isso, gênero, cultura e sexualidade. Como que a contemporaneidade integra essas três questões.
Qual é a dica para a gente cuidar bem do nosso cérebro?
Olha, são muitas as dicas. Os palestrantes de ontem, né, deram algumas. Vou contar para vocês, né? O professor Felipe ontem falou sobre a inteligência fluida e ele falou que é extremamente importante nós garantirmos os períodos de sono, E sono de qualidade. Precisamos dormir e precisamos dormir períodos, né, adequados à nossa característica individual e com qualidade. Falou muito do exercício físico, que precisamos da atividade física. Isso é essencial para melhor, para a memória, é essencial para a saúde cerebral. Falaram também da importância da nutrição, da alimentação adequada para o desenvolvimento, para garantir aí dos novos neurônios, da nova atividade cerebral.
Olha, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente faz reportagem aqui de moradores reclamando da perturbação do sossego, né? Moram em algum bairro que tem barulho de final de semana e tal. Então, eu quero dizer que tem mais um argumento aí a favor deles, né? A questão cerebral.
É, dormir, a gente precisa de sossego sonoro e sossego luminoso, né? Então, para aqueles que moram perto do poste, precisam ter um blackout na janela para ter um ambiente escuro, com temperatura adequada e com silêncio. Isso não é a história da mamãezinha, não. Isso a gente precisa realmente, mesmo adultos, dormir num ambiente silencioso, com temperatura adequada, e precisamos dormir no escuro. Então, a gente às vezes mora num lugar mais claro e a gente precisa garantir isso. Existem hormônios do cérebro que só serão secretados na qualidade, na quantidade correta, se estivermos no escuro. Apaga a luz do corredor, do banheiro, desliga a televisão, né, porque nós precisamos dormir no escuro.
Tá certo, professora. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações e uma boa tarde.
Muito obrigada pela oportunidade. Quem tiver interesse, ainda temos algumas vagas. Estaremos lá a partir das 19h30, ao vivo, né? Nas palestras. E é sempre uma boa oportunidade falar aqui com os ouvintes da CBN.
Conversamos com a professora Débora de Melo Gonçalves, falamos sobre o quinto ciclo de palestras Cérebro e Mente, Educação e Saúde, que está sendo realizado na Universidade Estadual de Maringá até amanhã, né? Hoje também tem palestra a partir das 19h30 lá na Universidade Estadual de Maringá.